Bom dia mais uma vez. A pergunta é bastante oportuna. Eu poderia resumi-la numa questão fundamental que a gente sempre enfrenta em sala. Por que pensamos de um jeito e agimos de outro? É basicamente isso. Eu fico imaginando no futuro, se algum arqueólogo tentar descobrir a nossa civilização e descobrir o que ela pensava a partir da nossa vida. Nada escrito restou. Só restou a história das nossas vidas. O que será que eles deduziriam que eram as nossas ideias? Talvez não fosse equivalente àquilo que a gente pensa ser as nossas ideias. Nós enfrentamos sempre o velho dilema. Existe, inclusive, uma passagem bíblica que fala sobre isso. Pelas vossas obras vos conhecerei. Estamos todos cheios de ideias maravilhosas. Aí a filosofia nos inspira a ter contato com as grandes ideias da história, mas a filosofia também nos inspira a vivê-las. Então, nós temos uma dificuldade muito grande de trazer as nossas ideias à prática. Ainda que elas sejam muito bem intencionadas, ainda que haja essa retidão de intenções, nós, na prática, continuamos agindo de uma maneira, como dizia o professor Luiz Carlos, que está mais para a consciência animal do que para a consciência humana. E aí eu chamo a atenção para que a gente pare para pensar e se pergunte sobre o que realmente acreditamos. Porque aquilo que nós, quando nos movimentamos, deixamos como rastro, é o que nós realmente acreditamos. Então, passar a um questionamento onde nós nos sentamos conosco mesmos e nos perguntamos: eu realmente acredito nessas ideias? Isso realmente é o meu guia na vida? Ou eu simplesmente tenho um mundo intelectual para dar resposta às questões intelectuais, mas na prática eu vivo totalmente amparado no eu animal, porque acredito que nesse contexto histórico é isso que dá certo. Então, se eu estou numa situação difícil, bom, Platão não vivia no século XXI. Não sabia o que era isso. O que ele diz não serve para cá. Aqui tem que ser do meu jeito. E o meu jeito é aquele que nós recebemos de berço, que é: sempre tire vantagem em tudo. Sempre procure liberar apenas a sua pele. Sempre procure estar no primeiro lugar do pódio sozinho. Ou seja, esse jeito que criou essa situação caótica em que estamos. E esse é o jeito que nós continuamos acreditando e continuamos respondendo à vida através deles. Então, o que eu chamo a atenção é que cada um procure ver, como o professor Luiz Carlos falou muito bem, quais são os seus reais valores. Procure olhar no seu rastro e veja em que ele realmente acredita, que é o fundamental para que a gente possa mudar o mundo, mudar a cada um de nós. A natureza não dá saltos e não há como mudar a humanidade, mudar as instituições. Instituições, pessoas jurídicas, são fantasias. O que existe verdadeiramente são seres humanos. Mudar a humanidade sem mudar os valores de cada ser humano um por um é uma utopia, é uma loucura que nunca vai acontecer. Estarmos sempre esperando de pessoas jurídicas, de instituições, uma mudança, quando nós mesmos não nos propomos a mudar os nossos valores de vida, é uma ilusão. E o que exatamente a filosofia propõe é: transforme a ti mesmo, conhece a ti mesmo, transforma-te a ti mesmo, para que a gente possa construir um mundo amparado em valores. Gosto muito numa passagem de um diálogo platônico, que é o Critias, onde Sócrates chega para um determinado personagem, que era um sofista, e diz: não fuja do debate, porque se tu me convenceres de que essa é a ideia correta, amanhã me encontrarás na rua vivendo aquilo que tu disseste. Eu acho isso muito bonito. Se alguém me convence de que essa é a forma justa de viver, amanhã me encontrará na rua vivendo dessa maneira. Essa capacidade de trazer verdadeiras ideias à prática, acreditar nelas de fato, ou seja, transformar os valores em função do qual vivemos e não apenas em função do qual opinamos de maneira intelectual. Honrai as verdades com a prática, como dizia outra antiga e muito importante pensadora.